Estamos no último capítulo de 1 Samuel, 1 Samuel 31. Não seria o capítulo que você iria escolher para uma leitura devocional, não seria o tipo de capítulo que você vai ler para se animar no momento desanimado, né? Não é? Mas toda palavra é para a nossa instrução, toda palavra é para nós aprendermos. Então nós vamos procurar ler, estudar nesta manhã. Se Deus quisesse só falar Saul morreu e acabou, ele não teria dedicado um capítulo inteiro. Então tem alguma coisa aqui também para nossa instrução, para nossa aprendizagem. Então lembrando que o cenário nesses últimos capítulos tem seguido duas histórias paralelamente. O que está acontecendo com Davi, que acabou não indo, pela misericórdia de Deus, ele acabou não indo para a batalha com os filisteus. O último capítulo 30, que nós estivemos estudando, estava mostrando o que estava acontecendo com ele em Ziclag. Nós falamos na semana passada sobre a graça de Deus na derrota e na vitória, né? Deus foi misericordioso com ele no momento que ele estava numa posição errada. Deus ouviu, Deus atendeu, Deus deu instrução. E também na hora que ele estava voltando cheio da vitória do que Deus tinha dado para ele, ele também experimentou a graça de Deus e ensinou a graça de Deus para os homens dele que estavam querendo deixar os 200 cansados fora dos resultados da guerra. E ele mostrou que não era assim. Então isso foi o que estava acontecendo com Davi. Mas o tempo todo o cenário vai mudando. O que está acontecendo com Davi? O que está acontecendo com Saul e os filisteus? Então no capítulo 31 volta. Esse capítulo não está acontecendo depois do capítulo 30, mas paralelamente, ao mesmo tempo que Davi está passando por esse drama com os amalequitas, que pegaram tudo aí todas as famílias e as posses, ao mesmo tempo está acontecendo a batalha final. A gente fala batalha final, a final no sentido de Saul, né? Não tem nada a ver com a batalha final do plano de Deus, né? Mas é uma batalha final do tempo de Saul, né? Vai encerrar o reinado e a vida de Saul. Então essa batalha está acontecendo paralelamente. Capítulo 31, versículo 1. Ora, os filisteus pelejaram contra Israel. Os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram feridos no monte Gilboa. Para a gente imaginar qualquer batalha, qualquer situação, é sempre importante tentar entender. Foi o que eu tentei fazer. É lógico que o ideal mesmo é você ir lá no local. Nem sempre pelos relatos bíblicos você consegue, com os nomes daquela época, identificar os locais precisos hoje, nem sempre é possível, mas quando dá para ver o cenário, você consegue entender melhor, né? É planície, é montanha, para onde que eles estavam fugindo, entender o que estava acontecendo. Então tem alguns fatos nesse capítulo que são importantes. Primeiro, apesar desses nomes não estarem naquele mapa que eu dei para vocês que tem na apostila, mas a gente pode imaginar, mesmo quem não está com o mapa, tente imaginar comigo, né? Se você lembra do mapa de Israel, até hoje, né, tem alguns nomes que se mantêm, né? Jerusalém ainda tem o mesmo nome, né? Mas não só Jerusalém, tem a faixa de Gaza, que Gaza era uma das cidades dos filisteus. Então essa faixa de Gaza, que está muito nas notícias, o ano passado Israel retirou seus assentamentos dessa faixa, é interessante você saber que no século 21, né, tem acontecimentos que estão envolvendo esses locais, quer dizer, até dos filisteus, que não são, né, são os palestinos hoje, né, mas até dos filisteus é essa mesma faixa, ainda é uma faixa de contenda durante praticamente toda a história de Israel, uma boa parte da história de Israel. O povo de Deus não tinha posse dessa faixa, mas fazia parte da terra que Deus deu para os descendentes de Abraão. Então, e os filisteus, durante muitos séculos, são um espinho na carne, estão sempre provocando, sempre perturbando, são entre os diversos inimigos, né, esses inimigos de Israel. Alguns que se destacam, que estão envolvidos nessas histórias, são os amalequitas, que pegaram as famílias dos homens de Davi, né, os amalequitas estão sempre aparecendo, e os filisteus, são povos que estão sempre aparecendo. Então, se você conhece o mapa, aquela faixinha de Israel, um país tão pequenininho, tem essa faixa de Gaza, que é a parte do sul e que dá no litoral do mar Mediterrâneo. Então, está ali a faixa de Gaza. Agora, essa guerra entre os filisteus e Israel está bem longe da faixa de Gaza. É interessante entender isso. Exatamente por que escolheram esse local, não sabemos. Mas uma das questões é que provavelmente os filisteus já dominavam algumas partes no sul, porque essa cidade, Ziclag, que é a cidade onde Davi estava, e que o povo que os filisteus deram para Davi, essa cidade, na verdade, pertencia a Judá. Mas o fato que o rei Aques deu para Davi é que significava que os filisteus estavam dominando. Então eles controlavam algumas partes já de Israel no sul. E provavelmente essa guerra estava lá no norte, onde eles vão lutar agora, Gilboa, por causa deles quererem alcançar também a região do norte. Provavelmente é isso. Agora, essa região, só lembrando, é uma região significativa. Aqui fala Gilboa, no início do capítulo 29, versículo 1, né? Ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afec. Esse Afec está no mapa que eu dei para vocês, então vocês podem se localizar. Afec, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Essa cidade, essa região, essa planície de Jezreel é muito citado várias vezes na Bíblia. Então, o que existia, pelo que eu pude apurar, lendo em diversos comentários, etc., é que essa região, Jezreel, era uma planície, né? Normalmente, os exércitos se colocavam, um exército tipo numa montanha, porque o monte, a montanha, sempre é mais fácil de se defender. Então eles se colocavam num monte, onde era mais fácil se defender, o outro exército ficava no outro monte, e tinha uma planície no meio, onde se travava a batalha. Então, os filisteus estão de um lado da planície, e Saul com seus homens estão nesse monte Gilboa. Então eles estão ali mais ou menos numa posição de proteção. Você lembra que Saul, no capítulo 28, quando ele viu que os filisteus iam atacar, ele ficou morrendo de medo. Foi por isso que ele procurou falar com Samuel, que já tinha morrido. Ele está morrendo de medo. Depois de falar com Samuel, ele melhorou o medo ou piorou? Como é que ficou o ânimo de Saul depois que ele teve a sua entrevista, né? Samuel falou com ele: pois é, amanhã você vai morrer, todo o exército vai ser derrotado. Então Saul saiu de lá um pouco mais temeroso do que antes, né? É até engraçado, sim, acho que ele não tinha escolha, porque se ele falou, você vai morrer, ele falou assim, pronto, os filisteus, vocês querem tomar conta daqui, não vai ter luta não. Mas ele vai à luta sabendo que... Então, o estado de ânimo, se o líder está assim, então você imagina o povo também, não conta detalhes da batalha, só fala assim que, quer ver, fala que eles, versículo 8, né, pulando um pouquinho na frente aqui no capítulo 31, fala que quando os filisteus foram despojar os mortos, acharam Saul, seus três filhos, estirados no Monte Gilboa. Então, o que, que a gente entende disso? Que provavelmente os homens de Israel nem chegaram a descer na planície. Eles estão numa posição recuada. Então, o monte é melhor para se defender, mas é pior para fugir. E principalmente porque fala aqui bastante dos flecheiros, dos arqueiros. Que, então, eles ficaram meio longe, mas os filisteus conseguiam lançar flechas e estavam, pela própria falta de coragem, falta de ânimo do povo de Israel, foi uma vitória relativamente fácil, né? E só para também fazer mais umas observações sobre esse local, exatamente nesse local, nessa planície de Jezreel, foi onde Gideão, um século, dois, não me lembro agora exatamente o tempo, mas no livro de Juízes, Gideão derrotou aquele exército enorme dos midianitas, exatamente nesse local. E outra coisa interessante, próximo a esse local, tem uma cidadezinha chamada Megido, que de onde tira a derivado Armagedon. Então, aqui também, então você vê que esse local aqui, né, Armagedon, tem a ver com a última batalha mesmo, né, profecias em Ezequiel, Apocalipse, né, que falam que Deus vai reunir todos os povos da terra, ou simbolicamente, ou talvez até literalmente, não sabemos como essa profecia vai se cumprir, mas aqui então nós temos um local de bastante, carregado de significado, onde Saul está na última batalha. Então, aí dá mais ou menos uma ideia. Lembre-se então que essa batalha está acontecendo dentro do território de Israel, bem longe da terra dos filisteus. Eles foram atacar Israel lá dentro de Israel, né? Provavelmente é uma região que os filisteus ainda não controlavam, mas queriam controlar, e você vai ver o que vai acontecer aqui. Então, os filisteus pelejaram contra Israel, os homens de Israel fugiram e caíram feridos no Monte Gilboa. Então, em vez deles irem atacar os filisteus, eles estão recuando e lá eles estão caindo mortos. Versículo 2, os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, os filhos de Saul estão próximos a ele, e mataram a Jônatas, a Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Saul tinha, na verdade, quatro filhos. Um deles vai aparecer no início de 2 Samuel, que Abner vai tentar fazer com que ele seja rei, enquanto Davi já está reinando em Judá. Então, vai sobrar um quarto filho de Saul, e além dos quatro filhos, ele tinha duas filhas, uma que era a esposa de Davi, Mical, e uma outra que tinha sido prometida a ele, mas depois não foi dada a ele. Então, dos seis filhos de Saul, três são mortos aqui, né? Jônatas, Abinadab e Malquizua, os filhos de Saul, estavam próximos do pai, provavelmente estavam ali na frente da batalha, e eles morreram primeiro. Você vê todo esse cenário, eu tenho procurado enfatizar, então não vou ficar voltando nisso, mas o fim de Saul é o fim de uma longa etapa de muitos passos. Assim como nós podemos ter uma caminhada com Deus e chegar cada vez mais próximo, Saul, que começou com Deus, né, e podia ter caminhado mais para Deus, ele foi se afastando, e nós temos durante toda essa história relatada em Samuel, vários passos, como Saul foi se afastando, como ele foi caindo. Então esse aqui é o final de um homem que foi resistindo, ele não cedeu, ele não se abriu para Deus, né? Em qualquer momento, pela misericórdia de Deus, Saul podia ter perdido o reino, Saul podia ter perdido uma série de coisas, mas ele não precisava ter perdido a sua vida com Deus. E a gente percebe que Deus, logicamente cada situação é diferente, nós nunca sabemos quantas chances Deus vai dar, isso está no mistério da vontade de Deus, como Deus vê o nosso coração, mas Deus aqui deu muitas chances. Muitas chances. A gente lembra das últimas em que ele quase foi, ele podia ter sido morto por Davi, depois Davi falava: Saul, mas eu não te quero mal. Saul, Davi tentava argumentar com Saul para que ele se quebrantasse, para que ele visse que Davi não era o inimigo dele, para que ele caísse em si. Uma pessoa pode cair em si. A nossa oração por pessoas que estão afastadas de Deus é que caiam em si. A nossa oração por nós mesmos é que Deus nos dê a graça e misericórdia em áreas da nossa vida que nós podemos estar endurecendo, resistindo a Deus, que nós possamos cair a ficha, cair a mensagem de Deus, como o filho pródigo caiu em si, que nós possamos, não é só quem está longe de Deus, em qualquer momento da nossa jornada, nós podemos acordar e ver que nós estamos, porque a vida cristã é dinâmica, ou nós estamos andando para mais perto de Deus, ou nós estamos afastando de Deus. Então, esse final triste, porque eu não posso imaginar um fim mais triste do que esse. Ele ainda presenciou, estava próximo a ele, Saul viu os três filhos serem mortos. Para eles aquela, né, por que ele estava lutando contra Davi? Porque era a ameaça, era a insegurança, ele queria, como qualquer homem natural gostaria, ele queria que os filhos, um dos filhos, o seguisse, fosse o seu sucessor no trono, ele queria manter, nós queremos manter o nome, queremos manter a nossa, o reconhecimento, a imagem, nós queremos preservar essas coisas que às vezes são tão insignificantes em relação aos valores verdadeiros. Saul tinha que estar se preocupando com a sua própria vida, né? Mas essa tristeza de ver os três filhos sendo mortos, e é aquela história, aquela pergunta que sempre surge, né? Mas quem estava errado era Saul? Por que os três filhos morrem? Por que muitos soldados de Israel morrem? Nós não sabemos explicar isso plenamente, mas uma coisa fica muito clara nessa história e em tantas outras na Bíblia, que ser líder é uma coisa de muita responsabilidade. Isso não significa que as pessoas perdem a salvação, mas isso significa que há consequências nas nossas famílias. A Bíblia mostra isso. Ló foi com a sua família para Sodoma, saiu sozinho com duas filhas, mas a mulher, as famílias das filhas, tudo ficou lá. Então, e outros exemplos de como pessoas tomam uma decisão, às vezes até conseguem se preservar, mas a família vai, ou os liderados, ou alguém, há consequências naquilo que nós fazemos. Então, que isso possa nos dar um temor de Deus, porque Deus pode até preservar a nossa vida, mas e as pessoas que estão em nossa volta e que às vezes acontecem coisas por causa das nossas decisões erradas. Então, ninguém é sozinho, ninguém está isento de exercer influência sobre outras pessoas. Todos nós exercemos, e qual é essa influência, qual é a consequência do que nós fazemos? No caso de Saul, é uma coisa seríssima, a gente se apega. Saul fazia qualquer coisa para não perder o poder, para não perder, Deus tinha abandonado, ele sabia que Deus não estava falando com ele, mas ele se apega, ele não solta. Ah, que Deus tenha misericórdia, que a gente solte da nossa vida, do nosso apego, coisas que não valem a pena, não vale a pena. E olha só como ainda tem mais uma coisa que ele se apega. Então ele vê os três filhos sendo mortos e outros homens do exército dele. A peleja, versículo 3, agravou-se contra Saul e os flecheiros o alcançaram, e ele muito temeu por causa dos flecheiros. Aqui a minha tradução fala alcançaram, mas acho que atingiram, ele foi ferido, né? Ele foi ferido seriamente. Disse Saul, versículo 4, ao seu escudeiro: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que não venham esses incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Mas o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Assim Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Versículo 5: vendo o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Olha que as coisas aconteciam muito naquele tempo, né? Uma lealdade do escudeiro tão grande. Primeiro, ele era tão leal que ele não quis matar o seu senhor, né? Era um respeito, né? Um temor muito grande. E em segundo lugar, o senhor dele está morto, então eu vou morrer também. Sim, era uma subserviência, era uma obediência tão grande assim que parecia que não valia a pena morrer, viver, porque o senhor tinha morrido já. Mas eu queria chamar a atenção para essa questão. Tem uma história, se vocês quiserem só marcar a referência, acho que não vamos ler agora, mas tem uma história em Juízes 9, que é até bem semelhante, que mostra um pouco a mentalidade, né, a psicologia, né, o que passava na mente das pessoas, né, que era um outro, é o filho de Gideão, Abimeleque, e ele era uma pessoa muito perversa. Ele se declarou rei, no tempo dos Juízes, ele se declarou rei, e para ser rei ele matou todos os seus irmãos, meros 70 homens, né? Ele matou todos os seus irmãos, filhos de Gideão, para se tornar rei, né? E ficou 3 anos, e né, no final da vida dele, ele estava sitiando um lugar, uma mulher lá de cima de uma torre pegou uma pedra enorme e jogou sobre ele. Não sei o tamanho da pedra, assim, dependendo do tamanho da pedra, já esmagava de uma vez, mas ele também foi ferido e iria morrer. Então ele virou para o escudeiro dele e falou assim: me mate para que ninguém fale depois que foi uma mulher que me matou. Olha a preocupação do homem que está quase morrendo, né? Ele vai morrer, não, mas não pode falar por aí que foi uma mulher que me matou. Então ele pede o escudeiro para matar, e o escudeiro naquela história obedece a ordem e mata, né? Então, mas ele ia morrer mesmo, né? E está registrado na Bíblia, para todas as gerações sabem que foi uma mulher que matou de verdade, né? Então não adiantou a estratégia, mas mostra que havia essa preocupação, né, em como que vai ficar. Agora, Saul não está preocupado, se vocês prestar atenção no que está escrito aqui, a preocupação de Saul não é só que eles vão falar que os filisteus me mataram. Ele tem uma outra preocupação. Qual é? Ele está ferido. Talvez ele não morra imediatamente, mas ele está incapacitado de fugir, né? Então, o que ele fala? Versículo 4: para que não venham esses incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Está na sua folha, eu coloquei, a partir desse ponto, é importante fazer a sua observação, a partir desse capítulo 31, nós temos agora um relato paralelo, né, desse capítulo para frente. Nós vamos ter primeiro Crônicas para comparar todas as histórias, e começa exatamente com esse relato da morte de Saul. Então, 1 Crônicas 10 é bem idêntico, é bem parecido, mas às vezes você pega uma palavrinha diferente, uma coisa assim. Então, lá em 1 Crônicas 10, ele usa essa palavra escarneçam também, né? É quase idêntico, né? Mas que ele está preocupado que ainda antes de morrer, 1 Crônicas 10, versículo 4, né, só se vocês quiserem dar uma olhada, mas é bem parecido. A ideia é que ele tem medo, inclusive, naquele tempo era tempo de muita crueldade, né? Eles dizem que nos assírios, por exemplo, na Síria, tem desenhos, tem documentos, né, que eles descobriram lá, que mostram o que os assírios faziam com os reis de outros povos que eles conquistavam. Eram crueldades que não dá nem para repetir. Então, ele sabia dessas coisas, né? O que que os filisteus, durante tanto tempo, e desde o tempo que Davi matou Golias, ou antes, assim, o que que eles estavam querendo se vingar, o que eles queriam fazer, e o que eles fizeram com o corpo de Saul, dá para imaginar o que eles teriam feito com ele se tivessem pego vivo, né? Então, Saul tinha um temor, que não era só dizer, quem me matou? Mas ele tinha um temor realmente do que eles iam fazer com ele ainda vivo, né? Mas eu, ainda que essa seja uma preocupação que acho que qualquer um de nós teria, né? Porque ninguém gosta de sofrer, mas eu, novamente, eu estou querendo colocar, qual é a preocupação de Saul? Desde o início da história dele, a preocupação dele, natural, todos nós temos, mas é a preocupação da autopreservação. A grande preocupação de Saul, né, quando ele enfrenta decisões, quando ele enfrenta escolhas, o que é que norteia, o que é que determina as decisões dele? A autopreservação, se apegar ao poder, se apegar à vida, se apegar à imagem, se apegar a essas coisas. Natural, supernatural, mas é uma escolha errada, porque nós precisamos entender que tem algo muito mais importante do que isso. Então, em todas as nossas vidas, as nossas escolhas, as circunstâncias da nossa vida, nós precisamos entender que existem considerações mais importantes do que a nossa autopreservação. Ah, eu vou passar dor, ah, eu vou passar falta, ah, eu vou passar isso, aquilo. Mas o que é mais importante na nossa vida? Lógico, nós vamos procurar a libertação, cura, a saída, a solução, mas existe algo que tem um peso maior, que tem uma importância maior. Essa preocupação de Saul levou, em última análise, a um ato terrível. Qual foi o último ato de Saul? Qual foi o último ato de Saul? Se matou, suicídio. Então, isso foi o final de uma vida que sempre se preocupou em autopreservação. Não foi isso que Jesus falou? Quem procurar salvar a sua vida, perdê-la. Então, a grande preocupação com a autopreservação termina nisso. Como eu tenho falado, Saul retratado na Bíblia como a simbolização máxima de espírito religioso, de autopreservação, de se preocupar com, né? Mas todos nós temos essa mistura em nossa vida, nós encontramos Saul em nossa vida, porque nós temos a vida natural. Então, essa vida natural se manifesta dessa forma. E enquanto estamos aqui, só uma observação rápida, que às vezes as pessoas podem te perguntar, é importante saber isso. O que que a Bíblia fala sobre suicídio? Você já fez essa pergunta, já tentou descobrir, né? Será que a Bíblia fala, tem algum lugar que a Bíblia explica, que ensina sobre suicídio? O que que vocês acham? Tem algum ensinamento, tem alguma lei, tem alguma coisa que a Bíblia explica sobre suicídio? Não tem. Para surpresa nossa, não tem na lei de Moisés um versículo que fala assim, olha, o suicídio é assim, não tem. Agora, isso não significa que Deus aprova, longe disso, mas nós não podemos usar um versículo para dizer, por isso que eu sempre falo assim, olha, 1 Samuel 28, Saul foi consultar Samuel, a Bíblia fala que não foi Samuel, a Bíblia não fala isso. Então nós não podemos, essa é a minha premissa de interpretação, eu não posso ir além do que a Bíblia fala. Tem princípios implícitos? Tem. Sobre consultar os mortos, o que a Bíblia fala? Que não, isso é claro, não pode, é abominação para Deus, totalmente proibido. Inclusive 1 Crônicas 10, esse capítulo paralelo, tem uma coisa diferente, no final do capítulo 10, vamos só, se vocês quiserem abrir lá, é importante ler essa conclusão. Existe um consenso bastante geral, acho que bastante evidência, de que Crônicas foi compilado pelo escriba Esdras, aquele que trouxe o povo, que acompanhou o povo de volta de Babilônia. E ele era uma pessoa muito temente a Deus, um homem de Deus. E o livro de Crônicas é um pouco diferente dos livros de Samuel e Reis, porque tem mais, assim, os livros de Samuel e Reis são mais assim históricos, conta, fatos, né? Agora, Crônicas, você percebe mais a mão de Esdras, ele comenta, ele faz comentários. Olha aqui, por exemplo, né? Depois de relatar a morte de Saul, quase idêntico a 1 Samuel 31, versículo 13, tem um comentário que foi acrescentado aqui, um comentário inspirado por Deus, mas é um comentário que Esdras, a gente acredita que foi Esdras que colocou. Versículo 13, 1 Crônicas 10, 13. Assim morreu Saul, por causa da sua infidelidade ao Senhor, não guardou a palavra do Senhor, até consultou uma adivinhadora e não buscou ao Senhor, pelo que ele, Deus, o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então isso é uma conclusão inspirada por Deus sobre o que aconteceu, é muito importante isso. E entre as causas, sim, ele colocou duas causas, uma que foi lá no início, que ele não foi fiel à palavra de Deus, né, que Deus, as ordens que Deus deu para ele, e segundo, porque ele consultou uma adivinhadora, mas não fala que não foi Samuel, só fala isso. Mas aqui então, fez parte das causas de Deus ter feito esse juízo. Então, se até coloca esse fato que aconteceu no final da vida de Saul, isso significa que até então Deus estava dando chances, não talvez para voltar o reino para ele, mas estava dando chances para ele se arrepender. Deus pode colocar certas consequências na nossa vida, nós podemos perder, sei lá, situações na nossa vida que Deus queria que fosse diferente, isso pode acontecer, mas nós não precisamos perder a nossa comunhão com Deus, nós podemos nos quebrantar, nós podemos voltar para Deus, amém, irmãos? Nós podemos dizer, Deus, o Senhor pode tirar tudo de mim, o Senhor pode julgar a minha vida como for, mas eu não quero estar separado de Ti, eu não quero perder, eu quero caminhar contigo, eu posso perder essas coisas, né? Então, Saul se preocupou tanto com sua própria vida e evitar a dor, evitar as consequências que ele acabou tirando a própria vida. Então, como eu falei, a Bíblia não fala especificamente que o que acontece, né? Existe uma tradição que vem de longa data, que quem comete suicídio vai direto para o inferno. A Bíblia não tem esse tipo de conclusão. Então, a gente não deve também, né? Não existe nenhum lugar na Bíblia que fala assim, cometeu suicídio, automaticamente está no inferno. Não tem isso. Agora, os exemplos de pessoas que cometeram suicídio são, né, todos bem terríveis, né? Talvez uma história que não é bem suicídio e que, né, foi a história de Sansão, né? Que Sansão não fez aquilo para se suicidar, concordam? Ele fez aquilo para se vingar contra os filisteus, né? E a Bíblia até dá um exemplo, ele matou mais filisteus na sua morte do que durante a sua vida, né? Então, talvez não possa nem ser propriamente classificado junto com suicídios, né? Mas só para vocês terem uma ideia de alguns exemplos, eu vou dar alguns exemplos aqui que conta na Bíblia, que eu tenho aqui mais ou menos 3 casos, além de Saul, né? Saul e escudeiro, né? Os dois se mataram aqui nesse capítulo, né? Mas além deles, nós temos em 2 Samuel 17:23, nós temos o caso do conselheiro de Davi, que acabou indo lá para o lado de Absalão quando se revoltou contra ele, e depois Davi orou assim, Deus, confunda, porque o cara era muito bom, ele dava conselhos excelentes, fala que a palavra dele era como uma palavra de Deus, ele dava assim em cima. Então, Davi orou especificamente para que Deus confundisse o conselho de Aitofel, né, esse conselheiro de Davi, que ficou com Absalão. E depois, quando Absalão não seguiu o conselho dele, ele perdeu tanta expectativa, acho que ele sabia que Absalão ia se dar mal e que depois ele ia ser julgado, ele foi e se enforcou. O suicídio é uma falta de esperança, a grande causa do suicídio é você não confia em Deus. E como? Então, assim, a conclusão de que a pessoa que se suicida está longe de Deus é muito clara, assim, né? Muito clara que a pessoa que tira a própria vida, né, é realmente, assim, ele está numa posição de não acreditar em Deus, de não confiar em Deus, de estar totalmente longe dele. Então, tem o caso de Aitofel. Tem uma pessoa bem obscura no livro de 1 Reis 16, 18, que chamava Zimri, que matou um outro rei de Israel, ficou rei durante 7 dias, aí outro veio contra ele, sitiou a cidade, ele viu que também não tinha saída, ele queimou a casa em cima dele e morreu, né? E tem um caso muito famoso no Novo Testamento, qual que é? Judas, né? Então esses são os casos que nós temos na Bíblia que falam, né, os casos que falam a respeito de suicídio, todos são casos de pessoas que realmente estavam sem esperança, sem confiança em Deus. Ok. Antes de prosseguir também, bom, voltando aqui para 1 Samuel 31, vamos ver aqui só o versículo 6. Então, assim Saul, seus 3 filhos, o seu escudeiro e todos os seus homens morreram juntos naquele dia. Então, aqui também eu só queria fazer uma nova menção de um dos filhos de Saul, que é o único filho que a gente conhece mais, que é Jônatas, né? Nós já falamos sobre a vida de Jônatas, mas aqui na morte dele, depois na nossa próxima aula, em 2 Samuel 1, nós vamos ver a lamentação de Davi, citando o nome de Jônatas, mas eu queria só lembrar mais uma vez esta vida, né? A vida de Jônatas. Como já falei, eu já vi pessoas dizerem, eu acho que até você pode aplicar essas histórias de mais de uma maneira, né? Não acho que você não possa tirar diferentes lições, mas pelo menos para mim, lendo essa história de novo, estudando e meditando, eu vejo na vida de Jônatas, até o final da vida dele, um exemplo tremendo, espetacular, e que às vezes Deus pode nos chamar, qualquer um de nós, para ser fiel a Ele, mesmo nessa situação. Porque veja bem, Jônatas acreditava na unção de Deus sobre Davi, ele que fez a aliança com Davi, não foi Davi que procurou com ele, ele fez a aliança com Davi, ele que era herdeiro do trono, ele procurou Davi, ele abriu mão, ele arriscou a vida dele diante do pai dele, mas ao mesmo tempo ele não saiu da corte da associação com o pai dele, ele ficou lá até o fim. Algumas pessoas, como eu falei, às vezes acham que isso representa pessoas que enxergam a verdadeira visão de Deus, sabem que o reino de Saul não tem mais futuro, mas não tem coragem de sair. Eu já vi isso, mas eu penso que não é por causa de coragem. Eu acho que Jônatas tinha coragem, mas ele sentia que o lugar dele era naquela posição, e ele ficou até o fim. Ele que era um homem de coragem, nós temos a história dele no capítulo 14, mas ele morreu junto com o pai, junto na derrota de Israel, ele participou, ele foi fiel até o fim. Então, uma coisa que tem me impressionado bastante é a fidelidade. Quanto que Deus valoriza a fidelidade? Quanto que Deus valoriza você fazer uma coisa que ninguém acha que vale a pena? Hoje nós estamos sendo saturados, bombardeados por uma filosofia que diz: você tem que fazer o que é melhor para você. Se a mãe tem uma criança, mas é melhor para a mãe não ter a criança, faz o aborto. Se tem um casamento e não é feliz para você, sai, procure a felicidade. Se você tem que fazer umas desonestidades para ganhar dinheiro, faz porque você tem que ir para frente, entende? Então, em todos os sentidos, nós estamos sendo bombardeados por essa filosofia de que nós devemos procurar o nosso bem. E para Jônatas, que amava Davi, era muito melhor. Era muito melhor ele estar do lado de Davi. Ele foi uma vez, quando Davi estava na fuga, no capítulo 23, foi lá, fortaleceu Davi, falou, você vai ser rei. Ele sonhava que ele fosse junto com Davi no reino. Eu vou ser o segundo, ele que aceitou, ele era mais velho que Davi, mas ele aceitou, ele abriu mão, ele acreditou. Então, essa é a vida de uma pessoa que foi fiel até o fim. E nós vamos ler na próxima aula, mas é uma das frases mais bonitas de Davi na sua lamentação, no primeiro capítulo de 2 Samuel. Ele falou assim, como era belo, né, a vida de Jônatas e Saul, mais maravilhoso, maravilhoso me era o teu amor, mais maravilhoso do que o amor das mulheres. Davi via em Jônatas uma coisa linda, uma verdadeira aliança, uma coisa profunda. No entanto, quanto tempo eles puderam ficar juntos? Quase nada ficaram juntos. Então, meus irmãos, isso é uma coisa que acontece. Às vezes isso, na nossa vida, você tem uma ligação, uma amizade, uma identificação no Senhor com alguém que fica longe, você não tem condições de estar junto, acontece isso. Nem tudo acontece assim, tão perfeito, tão maravilhoso como a gente gostaria. Mas nós temos que ser fiéis àquilo que Deus nos deu. Uma grande serva de Deus, um exemplo. Algumas pessoas têm um pouco de preconceito porque ela era católica, mas a Madre Teresa, que foi um exemplo fantástico de como se vive a vida cristã, ela falou uma frase inesquecível para alguém que perguntou uma coisa para ela. Ela falou assim, Deus não nos chamou para sermos bem-sucedidos, Ele nos chamou para sermos fiéis. Sabe por quê? Porque ela, qual que era a obra dela? Ela pegava gente que estava morrendo na rua, levava para casa, essa pessoa não ia viver, estava passado, não ia conseguir, a maioria, né? não ia conseguir trazer de volta a vida, mas ela dava conforto, ela dava uma chance de conhecer o amor de Deus nos últimos momentos da vida. E ela podia pensar, o que eu estou fazendo? Mas Deus chamou para fazer isso. E no fim da vida, ela foi reconhecida diante de presidentes, de tanta gente, e ela não mudava o jeito de ser. Então, não é para ser bem sucedido, não é isso. Nosso chamado, nós temos que vencer, nós temos que ser vitoriosos, nós temos que ser fiéis. Jônatas foi fiel. Ele sabia que o pai dele não estava seguindo a Deus, mas ele foi fiel, ele ficou junto com o pai. A gente tem uma ideia errada muitas vezes, que nós temos que abandonar, que nós temos que virar contra pessoas que não se convertem, que não... Não, nós temos que ser fiéis, nós temos que fazer o que Deus nos chamou para fazer, aonde for, sem resultado visível, atendendo, abençoando, servindo. Então essa é a vida de Jônatas. Eu não podia deixar de falar, porque eu fico muito, assim, essa frase assim, né, mataram, os filisteus mataram Jônatas e os outros dois filhos de Saul, mas Jônatas ali, Jônatas morrer nesse dia de vexame, esse dia de tristeza. É um dia de tristeza. Você pode falar assim, mas a vitória de Davi está próxima. Mas não deixa de ser uma derrota. Esse capítulo é um capítulo negro na história do povo de Deus, ainda que Deus esteja preparando, mas é um dia de vexame. Agora vamos ler o resto do capítulo, versículo 7. Vendo os homens de Israel que estavam do outro lado do vale, e os que estavam da além do Jordão, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Vocês percebem o que está acontecendo? Graças a Deus vai durar pouco, mas aconteceu. Eles vendo, né, as cidades em volta, vendo que o exército de Israel foi derrotado, eles abandonaram isso tudo no coração, assim, mais para o norte, mas né, na parte principal de Israel, povo fugindo e deixando. Isso tem acontecido na história. Posições, até a prometida, ela representa uma posição do povo de Deus. É a posição que Deus nos deu. Nós podemos ser povo de Deus no Egito, na Babilônia, né? Mesmo na terra prometida, sermos derrotados, nós continuamos povo de Deus, mas é uma posição fora, não é a posição que Deus nos deu. E grande parte da história, mesmo hoje no Brasil, que os evangélicos de maneira geral celebram os números, o destaque, mas irmãos, nós não estamos na posição de santidade, posição de declarar o reino de Deus, posição de sermos isentos das contaminações desse mundo. Nós não estamos nessa posição. Os filisteus nos derrotarem, os filisteus tomarem a nossa posição, representa todas as forças, os pensamentos satânicos, as forças deste mundo ocupando o lugar que a igreja devia ocupar. Eu não estou falando sobre governo, sobre posição exterior, estou falando sobre posição com Deus, autoridade com Deus. Então esse relato de uma derrota, essa derrota tem acontecido espiritualmente na igreja muitas vezes. E nós estamos ansiando por Deus mandar de volta o rei Davi, que vai nos libertar dos inimigos e nos colocar na posição certa. Eu não posso, não tenho tempo para ler, mas vocês podem anotar na folha o Salmo 78, é um salmo bem grande, que fala sobre todas as várias vezes que o povo de Israel, Deus fazia maravilhas, tirava do Egito, mostrava sinais, mas o povo desobedecia, seguia após ídolos. Então ele conta aquela história triste, aqueles ciclos, aquela situação, mas no fim, quando ele fala que Deus está dando o seu povo para o opróbrio, para todas as situações de vexame que tem, ele no fim ele fala assim: mas Deus vai se levantar como um homem que estava dormindo, ele vai defender o seu povo, e ele vai mandar Davi para apacentar as ovelhas no lugar certo. É muito bonito, se você lê o salmo inteiro e vê esse final, você vai entender como Deus está preparando, depois de todas essas derrotas, depois de todas as situações que tem passado, Deus vai levantar o seu reino, rei Davi, que é Jesus, mas reinando na igreja, reinando em nós. A igreja vai ser restaurada, a igreja vai reconhecer Davi, a igreja vai coroar Davi como nosso chefe, né? Em vez de seguir homens, em vez de seguir outras coisas, a igreja vai voltar para seguir a vontade de Deus. Então é isso que significa essa derrota do povo de Israel para os filisteus, né? E isso aconteceu, olha só, eles não só nessa parte do norte de Israel, mas fala assim, até do outro lado do Jordão. Então afetou uma boa parte de Israel. Versículo 8: vindo os filisteus no dia seguinte para despojar os mortos, acharam Saul, seus três filhos, estirados no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor, anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo. Você percebe? Isso aqui é para dar o drama da vergonha, do vexame, né? Saul não queria ser morto, né? não queria ser torturado, né? Ele morreu ali, mas o que eles fizeram, né, com o corpo, pegaram a cabeça, né, no versículo 10, puseram as armas de Saul no templo de Astarote, o seu corpo afixaram no muro de Bet-Sean. Bet-Sean é uma outra cidade e fica bem próximo ao rio Jordão, fica mais para o sul. Então isso mostra que os filisteus estavam tomando mesmo essa região toda, que não ficava bem nessa região da batalha. Bet-Sean, antes eu li esse aqui, eu achava assim, bom, isso deve ser alguma cidade dos filisteus. Não, isso é uma cidade no meio de Israel, que está ali, que eles estão colocando isso para o povo de Israel ver. Esse aqui é o rei de vocês, que nós acabamos com ele, olha o corpo dele, sem cabeça. Então era uma coisa assim, que eles estavam forçando o povo a ver a própria vergonha, não podia ser mais dramático, né? Então, e inclusive no texto paralelo em 1 Crônicas, fala que eles colocaram, não sei se a cabeça, também no templo de Dagon, lembra Dagon, né? O rei dos, o deus dos filisteus, né? Então, eles estavam dando honra para os deuses falsos, envergonhando o povo de Israel, mostrando que eles tinham sido totalmente derrotados. E finalmente, uma luzinha positiva no meio dessa história triste. Versículo 11. Ouvindo isto, os moradores de Jabes, Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite até Bet-Sean. Então não era muito perto, né? Jabes, Gileade, fica do outro lado do Jordão, na parte que hoje chama Jordânia, né? Do outro lado do rio Jordão. E sabe por quê? Será por quê que de todas as cidades de Israel, essa cidade que não era da tribo dos benjamitas, não era parente de Saul, por que que eles se incomodaram? Por que que eles foram realmente dar essa honra final, né? Que eles foram lá, versículo 12, todos os homens valentes se levantaram, caminharam, tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro, provavelmente de noite, né, para ninguém ver, foram a Jabes, onde os queimaram, então recolheram seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, jejuaram 7 dias, então eles deram uma honra maior, né, tiraram os corpos ali da exposição e levaram para a sua própria cidade, e queimaram. Alguns acham que não era muito costume do povo de Israel queimar, mas eles queimaram talvez até para tirar essa marca assim de estar sem cabeça, sei lá, né, qual que era a ideia deles, mas queimaram e fizeram sepultamento e fizeram a lamentação por 7 dias. Mas quem era esse povo de Jabes Gileade? A primeira vitória de Saul como rei foi contra os amonitas, justamente nessa região. Primeira coisa que Saul fez, a primeira grande vitória dele, foi livrando essa região, esse povo, da opressão dos amonitas. Então eles tinham gratidão e eles arriscaram a vida para dar uma honra. Sabe, essas coisas, como eu falei assim, pode passar despercebido, faz parte da história, não tem significado. Olha, eu acho que tem muito significado, que depois Davi vai reconhecer, vai falar assim, olha, vocês são benditos de Deus, vocês fizeram uma coisa boa. Na próxima aula nós vamos ver mais a reação de Davi. Davi que podia celebrar, não podia? Davi podia celebrar com essa morte de Saul, não podia? Ele, acabaram meus 10 anos de fuga, ele está na terra dos filisteus, agora pode voltar, o trono está livre. Davi tinha motivo de sobra, de celebrar. Davi não celebrou, Davi lamentou. Nós vamos falar mais sobre isso na próxima aula, é uma coisa muito profunda, mas é importante, esses fatos são importantes para entender que Deus valoriza muito a fidelidade, a lealdade. Saul não é um homem que tem a bênção de Deus, mas ele é o rei de Israel. Ele precisava ser honrado, o povo fez uma coisa certa. Eles realmente foram lá, arriscaram a vida, tiraram os corpos, deram o sepultamento, fizeram honra. Não era para dizer, até que enfim, né, estamos livres desse monstro. Não, eles fizeram até o fim, né, uma coisa correta, Davi teve essa atitude e Deus dá muito valor a essa atitude. Então, irmãos, vamos aplicar isso a autoridades civis, amém, irmãos? A autoridades civis. Ah, mas tem uma autoridade civil que nem acredita em Deus, ou que faz as coisas erradas, ou que é a favor dos homossexuais, ou que não sei o quê. Então isso aí não merece meu respeito. A Bíblia não nos ensina isso. Nós devemos orar, devemos pedir a Deus para abençoar nosso país e para colocar pessoas tementes a Deus. Podemos fazer isso. Mas quem está no poder merece a nossa honra, a nossa lealdade. A Bíblia não fala assim, ore para tirar mais rápido esse presidente do poder. Não, não fala assim. Davi não orava assim, Deus, dá um jeito em Saul. Não orava assim. Ele tinha que honrar aquele que está no poder. Então, autoridades civis, autoridades na igreja, autoridades no serviço, todas as autoridades, nós temos que ter esse tipo de atitude. Deus valoriza grandemente, esses fatos são registrados aqui, não é interessante? Alguém registrou esse fato, que esses homens saíram lá da sua cidade, viajaram com só para dar honra, para, ah, ele já morreu, e daí, né? Mas eles deram honra e fizeram um ato louvável. Então, isso é importante, são coisas que nós podemos aprender. Senhor nosso Deus, que a tua palavra, mesmo nesses relatos, ó Deus, que nos fazem sentir tristeza, não só por esse momento na história, mas por tantos momentos, até por situações de hoje, em que teu povo também não está no lugar em que deveríamos estar. Ó Deus, que nós possamos aprender como o Senhor pensa, como o Senhor encara a situação, como o Senhor vê a situação hoje e qual é o nosso lugar, onde o Senhor nos colocou, que cada pessoa aqui possa ser fiel, ó Deus, mesmo naquelas coisas que parecem não trazer nenhum retorno para nós, mas ó Deus, que possamos ser fiéis a Ti, em nome de Jesus pedimos, amém. Que Deus os abençoe, bom domingo, boa semana.